convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Tenho a alegria de, ao começar esta edição, fazer um registro, qual seja, no dia 18 de abril próximo, a editora Gerson Simões Monteiro, da CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizou uma tarde-noite de autógrafo com o lançamento do livro 2357, Uma Aventura no Futuro, do professor César Soares dos Reis. É bom lembrar que o dia 18 de abril é reconhecido como o Dia Nacional do Livro. O livro em questão é da editora Lorenz e o lançamento, como disse, foi com a parceria da Livraria Gerson Simões Monteiro. Título curioso, vocês não acham? 2357, Uma Aventura no Futuro. O autor, o querido professor César Soares dos Reis, explica a razão desse título. Diz ele ao apresentar o livro: escrever um livro para comemorar uma data daqui há 333 anos, considerando que estamos em 2024, é uma ousadia. Reconheço, diz o professor, certamente nem só uma ultra-revolução tecnológica fora da nossa compreensão, mas o que será melhor, uma excelente revolução ética, moral, social, estética e espiritual. Uma completa mudança nas relações internacionais. Um planeta promovido, vivendo-se na era da regeneração, a nova era, como é chamada. E assim, com o livro em mãos, quero destacar, a certa altura, um momento particular, lembrando que essa data, 2357, a que se refere o livro, Uma Aventura no Futuro, marca uma comemoração, um grande evento por conta dos 500 anos do lançamento, nada mais, nada menos do que o Livro dos Espíritos, que ocorreu em França, quando se fez sol em Paris. Um sol inapagável que permanece atravessando a noite escura na qual, por enquanto, a Terra permanece. O Livro dos Espíritos, da vitrina de uma livraria, a luz se fez na história cultural da humanidade. Uma síntese de conhecimento fruto de um longo processo histórico, cultural, da evolução intelecto-moral, o Livro dos Espíritos. Pois bem, na comemoração, ou seja, durante o evento comemorativo, no ano de 2357, reuniram-se várias personagens da história da humanidade. Entre elas, nada mais, nada menos do que uma figura pequena, franzina, que viveu o Cristo na Terra em plenitude, Francisco de Assis. Esse espírito se apresenta no grande evento e, logo de pronto, tomando a palavra, diz: a partir do terceiro século, depois de Jesus, a mensagem do Cristo sofreu modificações, não por ação consciente de quem quer que seja. Não coloquemos culpas, diz o abençoado Povorello de Assis. Eram decorrência dos sistemas e níveis de evolução. Agostinho estabeleceu que a verdadeira ciência é o conhecimento de Deus. Afirmou que o homem atinge o saber por iluminação divina. O bem e o mal são discutidos, ampliando o entendimento. Continua Francisco de Assis. Em 607, criou-se o papado. Enquanto Roma decaía, é invadida, instala-se a desorganização, mas Jesus não desampara, continua o Povorello, enviando continuamente seus missionários que exemplificam corajosamente as lições do amor e da virtude. Francisco de Assis traça um breve panorama desse período histórico cultural da humanidade. Diz ele: a vida espiritual, a partir do quinto século, refugiou-se nos mosteiros. Pensava-se que, através do jejum e da oração, no meio do isolamento do mundo, se poderia atingir a redenção espiritual. Grandes almas, cheias de sabedoria e bondade, voltam à terra para oferecer o contraste ao orgulho e ambição. Nossos irmãos beneditinos conservam aceso, como novos sacerdotes da ideia sagrada do Cristo, o fogo divino para futuras gerações. E assim vai se dando uma revolução, um despertar, dando lugar a artes liberais, mudanças culturais, todo um conjunto de eventos com o objetivo de conciliar mais à frente a fé e a razão. O feudalismo, porém, retoma a servidão, amplia as lutas fratricidas, lançando a humanidade em séculos de horror e escuridão. E ele se refere a ele próprio quando espírito, sob a personalidade existencial Francisco de Assis, reingressa à carne exatamente no século XII. Portanto, temos aí um período, o período medieval. E nesse período, ocupa um lugar de destaque a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Medieval, que vai dos séculos V ao século XV. E o que é a Igreja Medieval? O que significa? Como entender essa igreja católica? Podemos dizer que suas características são o seu papel, a sua presença nesse período histórico, que trouxe uma profunda influência na política, cultura, educação, ciência, arquitetura e saberes da época. Como detentora hegemônica, pode dizer, dos costumes romanos e da tradição cristã, foi um elo entre as diferentes nações europeias após a queda de Roma, já mencionada. Por isso, o poder e a influência que exercia extrapolava os limites religiosos. Foi mais do que uma grande religião, foi um império na sua expressão plena. A marca é o poder. A Igreja Católica foi a grande organizadora da vida medieval, tendo como centralidade o seu Papa, seu governante, uma autoridade política e moral e de toda a Europa. De todo modo, como a isso se refere Leonardo Boff no seu livro O Carisma e o Poder. Ele se refere exatamente ao poder absoluto da Igreja, instituição da Igreja Católica durante todo esse período que vai do século V ao século XV, quando atinge o seu apogeu e, de certo modo, inaugurando um lastro eclesiológico de poder imenso, marcado por uma mentalidade hierarquizada que permanece até o século XIX e, de certo modo, com consequências que alcançam os dias de hoje. Isso nada tem a ver com a igreja, podemos assim dizer, ou melhor, com os 3 primeiros séculos, quando não havia ainda esse caráter institucional. Ou seja, pode dizer que o cristianismo do Cristo é diferente do cristianismo dos vigários e do Papa. Ou seja, o movimento cristão primitivo que é um legado do Cristo, como está descrito em Atos dos Apóstolos, em vários outros livros, analisado por historiadores, pesquisadores. A igreja dos pobres, feita pelos pobres, com um eixo organizador, que era a diaconia, palavra grega, que quer dizer serviço, a igreja dos servidores, e a partir do servir, que em grego é um serviço de amor espontâneo, como propusera Jesus na última ceia com os discípulos, quando lhe lava os pés, o Cristo servidor, que conclama a seus seguidores que tome esse lugar aparentemente insignificante, mas que é ressignificado, daquele que serve por amor, é o serviço espontâneo do amor que estrutura a comunidade do cristianismo primitivo em relações horizontais, onde não há uma figura de poder, onde não há hierarquia. Essa comunidade é uma experiência original naqueles recuados dias, nada tem a ver com a igreja, instituição, a igreja do poder, que, segundo Leonardo Boff, em seu livro Igreja, Carisma e Poder, não passou pela prova do poder. Quando se institucionaliza, se deixa impregnar de poder, ânsia de poder político, além do poder religioso, do poder cultural, educacional, do poder financeiro, do poder militar. Está aí o que faz fracassar essa experiência histórica. O fracasso da Igreja Católica Apostólica Romana, pretensa herdeira e continuadora do cristianismo do Cristo, não foi tão apenas ou tão somente porque se institucionalizou um movimento cristão que não era institucional. Talvez precisasse se estruturar como uma instituição. Mas não foi aí a raiz do seu fracasso, da sua queda e das graves consequências que permanecem aos dias de hoje, sem negar as contribuições positivas que a Igreja do século V ao século XV, no seu maior domínio e com as suas influências aos dias de hoje, pode deixar. Podemos dizer que trouxe contribuições para organizar a Europa, contribuiu para estruturar os estados nacionais, teve um papel importante na cultura e até mesmo na espiritualidade das pessoas, na orientação moral, mas isso a preços muito altos. Vamos lembrar aqui a Inquisição, as Cruzadas, enfim, vamos fazer essa distinção fundamental entre esses dois momentos históricos e entre essas duas estruturas, uma simples, movida pela diaconia que trouxe toda uma estrutura fraternal, amorosa, era o Cristo vivo através dos apóstolos que saíram pelo mundo para amar. Amar e servir, nunca para dominar. Nenhuma função do cristianismo primitivo era de domínio de homens sobre homens. Eram relações fraternais. E não exatamente isto da Igreja Católica Apostólica Romana, quando se institucionaliza, ela fracassa, ela experimenta uma grande queda moral. Porque prefere o poder, não mais o Cristo do lavapés, mas o poder, o dinheiro, a política, os interesses mesquinhos. Pois bem, esse evento a que me referi, o lançamento do livro 2357, Uma Aventura no Futuro, do professor César Soares dos Reis, de certa maneira, esse livro, quando nos projeta nessa aventura em direção ao futuro, resgata, vai nos revelar, através das personagens que o livro vai revelando, além do Francisco de Assis mencionado, temos aí outros, como Gandhi, Ananias, Madame de Curie, Zamenhof e o próprio Allan Kardec, que no momento alto, porque se está comemorando os 500 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que chegou à Terra no século XIX como uma cunha na história dolorosa da humanidade, para ensejar, trazer a oportunidade da mudança que teria que acontecer. O Espiritismo inaugura na Terra a era do entendimento. Em meio à dor, é que a humanidade experimentava no século XIX, quando a religião, em particular a Igreja Católica Apostólica Romana, após o seu apogeu no século XV, num movimento de queda, de declínio do seu papel hegemônico na história, na cultura e na política, vai sendo empurrada para um canto escuro, das crendices, como que presa ao passado glorioso, dando lugar à ciência, que viria trazer por fim a felicidade humana, a nova deusa razão. E o homem mergulha nessa nova busca de felicidade, de plenitude, e vai chegar ao século XX, sem sair da agonia, da angústia existencial, porque a razão que trouxe a ciência e esta apoiando-se na tecnologia pôde levar o homem a viagens extraordinárias na intimidade da matéria, nas profundezas do oceano, em direção ao infinito, mas como não viajou para dentro de si mesmo, encontrando, como diz Alex Carrel, o grande médico do século XX, continuando desconhecido de si mesmo, apesar de tanto conhecimento, não encontrou a plenitude, não encontrou a felicidade, fora, nos shoppings, no dinheiro, no poder, não mais aquele da igreja, mas o poder político, o poder financeiro, o poder tecnológico, não encontrou fora porque não encontrara dentro de si mesmo. Pois bem, essa edição, nesse primeiro bloco, está trazendo isso para fazer exatamente um recuo ao programa anterior, quando examinamos aqui um espírito em três momentos. No livro do nosso querido Hermínio de Miranda, Guerrilheiros da Intolerância, esse pesquisador estuda os mecanismos secretos da história e, ao fazê-lo, se debruça na historiografia, usando a reencarnação para nos trazer luz sobre uma mesma individualidade, o mesmo espírito, em três personalidades existenciais. E Hipácia, a filósofa, lá daquele período do século IV para o V, Giordano Bruno, exatamente nesse período, quando a Idade Média declina, o frade dominicano, que trouxe uma revolução de ideias, se opondo à igreja, e foi, por isso, levado à morte na fogueira. E mais tarde, já no século XIX para o XX, a nossa Anne Beza. Esses temas serão tratados no segundo bloco na nossa edição de hoje do programa Novos Mundos para um Mundo Melhor.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.